Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
5:34, sem spoiler. Felipe Hoffmann não pôde estar aqui hoje, mas Flávio Pizol aqui. Tudo bem, Flávio? Boa tarde.
Tudo bem. Boa tarde, Geis. Boa tarde, Rafael. Carol, Sal. Boa tarde.
Ó, Felipe não veio, mas deixou você aqui com uma missão. Você sabe, né, qual é?
Aquele botão no WhatsApp eu não vou cumprir, não.
Olha, olha. Você sabe que depois ele vai ouvir essa coluna, né? Então vai sobrar pra você.
Tem que ver aqui, porque eu não li, não.
Você não leu, não?
Essa mensagem, não. Vou procurar aqui.
Ah, olha o Rafael ignorando os grupos, tá vendo? Ó, gente, vamos lá. Trazendo aí todos os destaques dessa semana. Lembrando que tem um sorteio de um par de ingressos, né? Valendo aí pro Cinema Kinoplex, no Shopping Praia da Costa. Eu só acerto as perguntas que o Felipe faz. Eu errei. Flávio, impressionante.
Sempre que o Felipe faz perguntas, você acerta.
Eu,
né?
Sempre.
Sempre, todas.
Massa foi aquela da música, né? Como é que era? A música de quem?
Acho que era do Michael
Jackson. Do Michael Jackson.
Como foi que eu respondi, Rafa? Que...
The Strangers.
Fazia nem noção que ele tava falando. Falei, The Reasons. Mas vamos lá. Qual é a pergunta de hoje, Flávio?
Hoje a gente vai falar de dois filmes. Eu sei que todo mundo tava esperando que a pergunta fosse de Star Wars. Mas a pergunta não vai ser de Star Wars. Só pra enganar as pessoas.
Pra enganar.
O outro filme que a gente vai comentar é Dois Papas, que é um filme da Netflix, que estreia amanhã. E ele foi dirigido pelo Fernando Meirelles, então, que é o diretor brasileiro. Então a pergunta é, qual filme do Fernando Meirelles foi indicado ao Oscar? É bem fácil.
Ah, moleza, gente.
Moleza.
Você sabe, não sabe?
Acho que sei.
Talvez.
Eu errei, gente. Mas é porque foi o Felipe. Ele me confundiu. Felipe não, Flávio. Olha o que eu fiz aqui. Eu sempre erro o nome dos meninos.
Ela escreveu meu nome, ela errou meu nome.
Vai, Flávio, é porque foi você. É porque foi você. Mas é moleza. Olha, só mandar sua resposta pra cá, pro 99258-4808. Você vai começar falando.
Vamos começar com Dois Papas.
Então vambora.
Que já que tem um filme bom e um ruim, eu vou começar falando do bom.
Tem gente errando junto comigo aqui, ó, mandando a resposta errada.
Acontece.
Posso falar só isso que tá
Pode,
errado?
Fala.
Quem tá falando que é Central do Brasil, eu também errei. Você tem a oportunidade de corrigir. Não é Central do Brasil pra participar do nosso sorteio. Vamos lá.
Não é Central do Brasil. É, vamos começar falando de Dois Papas. O filme que ele vai a estreia da Netflix dessa semana, só que ele tá naquele mesmo esquema dos filmes que a Netflix quer levar pro Oscar. Então, assim como aconteceu com o Irlandês, ele também passou em alguns cinemas selecionados há umas duas semanas atrás. Uhum. E aí eu já assisti, ele tava passando aqui no Sesc Glória, aqui no nosso querido Espírito Santo, ele tava passando no Sesc Glória. E eu fui assistir o filme, mas na Netflix ele já estreia amanhã. E é... Assim como o próprio nome já diz, Dois Papas, é a história dos dois papas. Que, no caso, é o período de transição. O filme se baseia basicamente numa conversa entre o Papa Bento XVI e o futuro Papa Francisco. Ali naquele momento de transição, onde vazaram alguns documentos relacionados ao Vaticano, que foi no momento onde o Bento XVI decidiu renunciar. Então ele tem um diálogo muito... uma conversa extensa e muito importante com o Papa Francisco sobre o futuro da Igreja Católica como instituição. E eu sei que falar assim pode talvez afastar algumas pessoas, mas não é um filme só para católicos, ele não é um filme sobre religião. Apesar dele ter um pouco disso também, afinal os dois protagonistas são papas, uhum. Ou pelo menos um é bispo, né? Até então ele vira papa depois. É, cardeal, até. Uhum. Olha eu errando, que absurdo.
Tá vendo?
Mas... o filme ele não é feito, não é um filme sobre religião. Ele tem alguns elementos religiosos que são muito importantes, mas ele é um filme sobre perdão, ele é um filme sobre a importância de você entender que talvez a importância da mudança, que é muito sobre isso, porque não é tanto um spoiler por ser uma história real, mas é um pouco isso que o Papa Bento XVI faz, quando ele decide ser um dos primeiros papas que existe. Lá no passado existiram outros, né? Mas nos tempos modernos ele é o primeiro papa a não morrer. A não morrer como papa, né? Ele renunciou antes. Então, ele passa por esse período de entendimento de que aquele não é mais o lugar dele, que ele não está mais ajudando a Igreja Católica como instituição. E o diálogo é muito importante. É, mas só que o filme, ele vai além. Porque o filme, na verdade, ele é uma comédia.
Ah.
É, ele tem uma veia de comédia muito, muito legal. A edição é muito ágil. A câmera do Fernando Meirelles não para em nenhum instante, e ele faz várias piadas, como por exemplo, quando eles estão entrando pra fazer a votação da escolha do próximo Papa, ele toca Abba. São umas brincadeiras com que ele usa o áudio que não é o que você esperava. Se talvez não funciona exatamente como uma piada, é pelo menos o caminho mais inesperado possível. Porque você, certamente você não esperava que num momento como esse ele fosse tocar Abba. E o filme ele funciona muito bem, sabe? São 2 horas muito bem distribuídas, o diálogo é muito bem filmado. É difícil fazer um filme desse tipo, porque ele é literalmente um diálogo durante 2 horas, mas o Fernando Meirelles, ele dá conta, ele conduz o filme de um jeito muito legal. O humor, o tom do filme, as personalidades dos papas são muito importantes, então tem coisas relacionadas ao futebol, quando ele fala do Papa Francisco, que ele é fascinado pelo São Lourenço. As personalidades dos papas estão muito bem trabalhadas ali, e as atuações são incríveis. O Anthony Hopkins, ele é um dos grandes cotados aí pro Oscar, ele já foi indicado em algumas premiações pré-Oscar, como o Bento XVI. Eu até acho que ele vai ser mais indicado do que o Jonathan Pryce, porque exatamente por ele carregar esse fardo do Papa que tá saindo, do Papa que tem que se perdoar, do Papa que tem que se entender, ele acaba se destacando um pouco mais. Mas o Jonathan Pryce, que interpreta o Papa Francisco, ele tá idêntico, ao ponto de eu assistir o filme com a minha mãe, e minha mãe falou, não, agora é o Papa Francisco. Eu falei, não, mãe, é o ator. Não, mas agora é o Papa Francisco. Não, mãe, continua sendo o ator. Porque ele tá idêntico, a caracterização dele é impressionante, e ele fala espanhol com fluidez, então ele engana. Uhum. Se você super compra que ele é o Papa Francisco, se ele substitui o Papa Francisco, então ele continua aí, tranquilo.
Dá pra substituir em algum evento, alguma coisa?
Dá,
assim, né?
Tranquilão.
Passa de boa, né? Tranquilão.
Tirar férias e colocar no...
Dá, tranquilo. Mas fica aí uma dica, o filme estreia amanhã na Netflix. É um bom programa, acho, pra você assistir com a família. Se você for católico, você provavelmente vai gostar mais do filme, você vai criar uma identificação maior com o filme. Mas ele não é um filme só para católicos, só para cristãos, ele é um filme que ele é bem... Ele tem um tema, uma temática universal que é bem legal e que vale a pena ser assistido.
Você falou que é um filme de comédia, mas traz alguma coisa dos bastidores políticos do Vaticano?
Tem bastidores políticos do Vaticano, mostra como é a votação, nas duas vezes, como é feita essa questão de como eles buscam os votos. O começo do filme é bem voltado para isso, é bem legal também. Ele consegue balancear muito bem isso.
Legal.
Tem drama também, porque o passado do Papa Francisco tem alguns toques de dramas bem interessantes relacionados à ditadura na Argentina. Então, o filme ele consegue balancear muito bem o tom dele. É bem legal. Eu gostei muito. É um dos meus filmes favoritos do ano.
Que bom. Legal. Tem agora o outro destaque, né?
O outro destaque, que eu tô ansiosíssimo pra falar.
Que agora que eu vi que o Felipe te deu uma missão aqui, né?
De falar bem, eu não vou conseguir.
Não, a missão é o seguinte, ele colocou no grupo do WhatsApp, enfim, o motivo que ele não poderia estar aqui hoje, falou, o Flávio vai tocar hoje e falar bem, bem. Deixou bem claro aqui. Tem que falar bem, cara.
Eu não consigo. Eu terminei de escrever, a crítica já tá no site, pra quem quiser ler a crítica completa. E não, eu não consigo falar bem de Star Wars, A Ascensão Skywalker. Star Wars é uma franquia muito importante pra mim. É a franquia que me fez gostar de cinema e tudo mais. Então, o final dessa franquia era algo muito esperado. A expectativa estava muito grande. Todo mundo estava com uma expectativa muito grande, porque são mais de 3 décadas de filmes entre a trilogia original e agora, formando essa história que ia terminar de ser contada. E o filme, ele simplesmente não funciona. Ele é um filme vazio de emoção por diversos motivos. O primeiro deles é que a Disney claramente ficou incomodada com as críticas ao filme anterior, que quem acompanha a coluna aqui há muito tempo, a gente comentou sobre ele 2 anos atrás, o Último Jedi. É um dos meus filmes favoritos da franquia. Mas ele dividiu muitas opiniões, porque ele pegava algumas ideias concretas e mudava. Era como se ele pegasse coisas que todos os fãs acreditassem e girasse 180 graus. Ele fosse pelo caminho oposto. E isso incomodou muitos fãs mais extremistas, aquela galera que não gosta que a sua saga, que a história seja modificada. Isso incomodou muita gente. E a Disney decidiu dar ouvido para esses fãs. Então, basicamente, o J.J. Abrams abriu o Reddit. Pra quem não conhece, é uma rede social onde a galera posta teoria. E ele pegou todas as teorias que os fãs queriam mudar de Os Últimos Jedi, e mudou nesse. Então ele volta vários temas. A paternidade da Rey, que parecia resolvida no filme anterior, ele volta com essa história. Ele pega... Ele faz coisas ainda piores. Por exemplo, ele toma uma decisão que, pra mim, foi uma das coisas que mais me incomodou no filme, que é uma decisão extremamente covarde. Tem uma atriz, que ela interpreta a Rose no Últimos Jedi, que os fãs ficaram muito incomodados com ela, por diversos motivos, a maioria deles machistas, e atacaram ela nas redes sociais ao ponto dela sair das redes sociais. E a resposta que Star Wars deu nesse filme foi cortar praticamente toda a participação dela. Ela tem 2 minutos de tela no máximo. Se ela tiver 4 diálogos, é muito. Então é uma coisa covarde de você realmente dar ouvido pros fãs que não estão ligando pra saga de verdade, que não entendem a essência de Star Wars, que não entendem a importância da representatividade nos filmes, e foram pra essas pessoas que eles deram ouvidos. Então eu acho que o filme é muito problemático nesse quesito. Mas antes fosse só isso, porque não é só isso. Porque o roteiro é muito ruim. É muito ruim, ele é mal construído. Os diálogos são péssimos. É diálogo que eu virava pra quem tava do meu lado, eu olhava com olhar de vergonha, falando, não acredito que escreveram isso. Como que alguém teve a capacidade de escrever essa linha de diálogo? Chega a ser chocante. E aí, um dos roteiristas do filme é o mesmo roteirista de Batman vs Superman. E o filme tem a sua própria cena da Marta. Quem assistiu Batman vs Superman vai saber qual é o momento que eu tô falando. O filme tem o seu próprio momento, que é aquele momento que não é a decisão que é ruim, mas é tão cafona. O diálogo, o jeito como é dirigido é tão cafona que a galera deu risada de vergonha alheia na sala de cinema. E, inclusive, isso é algo a se comentar, porque foi a pré-estreia mais morna que eu já fui na minha vida. Assim, e aí eu acho que eu não gosto dos filmes mais ou menos pelos mesmos motivos que eu não gosto de Game of Thrones. Porque você chega no final de uma saga e você não consegue tirar emoção daquilo. O filme tinha vários momentos onde ele poderia extrair emoção. Por exemplo, você tinha a Leia ainda no filme, a Carrie Fisher morreu faleceu um ano atrás. Então, é um tipo de participação que é um momento de emoção quase automático. E o filme não consegue criar emoção com isso. Tem outras participações nostálgicas, tem a volta do Lando. Vários momentos que em tese seriam pra galera vibrar, e o filme ele joga na tela de um jeito tão brusco, sem sutileza, sem preparação nenhuma, que a galera não vibrou, não teve risadas, piadas, a galera não ria das piadas, a galera não chorou, a galera não vibrou. Foi uma pré-estreia tão morna que a única reação foi realmente nesse momento que a galera deu risada de vergonha alheia. Então é triste de ver um filme que tem tanta carga emocional, tem 8 filmes pra trás com tanta história já contada, não conseguir extrair emoção por ter um roteiro tão frágil, por ter simplesmente reunido teorias, jogado tudo ali dentro, sem preocupação em construir. Tem personagem que volta sem explicação, é uma confusão que é sem fim, é extremamente bagunçado. E aí eu acho que isso prejudica a saga como um todo, porque eu fiquei com a impressão que, por exemplo, vou dar um outro exemplo, comparar não, nem sempre é a melhor opção, mas é uma comparação que é plausível. O Vingadores Ultimato, que estreou esse ano, também é um final de uma saga. Foram 10 anos de histórias contadas até culminar em um ponto. Então, é mais ou menos o mesmo tipo de filme. É um filme que está encerrando um período muito longo de histórias sendo contadas. Claro que Star Wars tem mais tempo, menos filme, mas mais tempo. Mas o tipo de filme é o mesmo. E quando você compara com o que foi a pré-estreia de Star Wars, de Star Wars e a de Vingadores, com a de Vingadores a cada 15 minutos a galera gritava, levantava da cadeira e vibrava, e ver o contrário acontecer com Star Wars me deixou muito mal. Foi uma pré-estreia que me deixou mal. Porque o Vingadores, ele sabia preparar a cena. É uma questão de você já tem personagens bons, Star Wars tem personagens bons, os personagens continuam bons. É muito legal de ver todo mundo junto, não vou falar só mal. Tipo, tem cenas bonitas da galera reunida, o filme é bem fotografado, dá pra tirar vários daqueles momentos que você colocar na tela do computador, transformar em wallpaper. Tem vários. Mas é um negócio de ser vazio. Enquanto no Ultimato eles preparavam a cena, e você vai preparando a cena pra aquele grito ir saindo, e a galera vai se impressionando cada vez mais, e isso vai subindo, subindo, até chegar no ponto de você vibrar. O Star Wars não faz isso, esse filme. Porque o Despertar da Força faz e o Último Jedi faz. Então, pra ser justo, só esse filme não consegue fazer isso. Porque ele joga as coisas na tela. Você tem bons momentos, você tem diálogos que, em tese, seriam impactantes, mas eles são jogados de um jeito tão pobre na tela que não tiram nenhuma, não tem catarse, não tem a reação da galera. E aí eu acho que é onde o J.J. O filme é dirigido pelo J.J. Abrams, né? Ele dirigiu o Despertar da Força também. Ele saiu no Último Jedi. Deu a confusão que deu, trouxeram o mesmo cara de volta pra em tese, consertar a saga. Não conseguiu consertar, mas... É, eu fiquei com a impressão de que ele não entende Star Wars. Ele é um grande fã. Eu não tô dizendo que ele não é um grande fã, ele é nerd. Ele tava na Comic Con, a gente viu ele falando, ele realmente gosta de Star Wars. Mas ele gosta da trilogia original e parece que ele não se atualizou. Então ele deixou escapar a essência da série. E a essência da série tava muito mais no Últimos Jedi do que nesse. Tanto que eu já falei que pra mim a franquia termina nos Últimos Jedi. Eu paro de assistir nos Últimos Jedi e falo que a cena do garotinho com a vassoura, pra quem assistiu o filme também vai saber, é uma cena que ela carrega a essência de Star Wars em um frame. E ela é tão significativa que pra mim a história termina ali. Eu não preciso desse filme pra contar nenhuma história. Porque ele, na verdade, toda a história dele é quase um apêndice. Porque o vilão da história surge do nada. A história surge do nada, ela é construída em cima de nada. Então se você eliminar ela, não faz falta.
Uhum, não acrescenta muita coisa.
Não,
então.
E pra um final de saga, você ter um último filme que não acrescenta nada. Pensa no último capítulo de uma novela. Aí. Você fica assistindo uma novela por dois, três, nem sei quantos meses tem novela, né? Mas você tem 6 meses de novela. E aí chega no último capítulo e o último capítulo não adiciona nada. É decepcionante, é triste. Eu não consegui gostar do filme.
Nossa ouvinte Gabriela, ela fala o seguinte, ó. Foi difícil mesmo de engolir. Ah, ela falou que ela até
não
chorou.
Tô sozinho.
Que ela se emocionou, mas de desgosto.
e é uma coisa básica. Isso eu coloquei na crítica. Sabe? Tem alguns momentos que dá pra perdoar o JJ. Porque, por exemplo, construir boas cenas com a Carrie Fisher é um desafio. Porque ela não tava no set. Você não tinha a atriz ali pra construir um momento emocional tão interessante com a Leia. Eles usaram cenas já gravadas da Leia dos dois filmes anteriores. Então, obviamente, não era o mesmo clima. Ela não tava naquele clima de despedida que a personagem tava no filme quando ela gravou ali. Mas é só isso que é perdoável. Mas aí ele erra em outros aspectos que eu não consegui.
Que aí você não perdoa, né?
Não consegui perdoar. Infelizmente.
Maravilha, então. Vamos lá, então, pro nosso pro resultado do sorteio.
Sim.
Gente, muita gente errou, tá vendo? Eu não tô sozinha nessa. Você viu aí também, né, Rafa?
Muita gente errou.
Eu dei oportunidade, tá? Pra mudar. Falei, olha, gente.
Já falou que não era, né?
Que não era Central do Brasil. Aí teve um. É Rio. É Tropa de Elite?
Rio.
Falei, Rio, gente, não é. Qual era a mesma pergunta?
Qual filme do Fernando Meirelles foi indicado ao Oscar? E foi mais de um, inclusive. Foi Cidade de Deus.
Cidade facinho demais.
Eu fiquei na dúvida se seria Jardineiro Fiel.
Jardineiro Fiel foi indicado ao Globo de Ouro.
Ah, sim.
Ele não chegou no Oscar.
Porque mandaram pra cá também, né, essa resposta Jardineiro Fiel. Não é, gente. Cidade de Deus e quem leva, portanto, aí um par de ingressos, nosso ouvinte Paulo Rogério. Parabéns, viu, Paulo? Daqui a pouquinho a nossa produção entra em contato com você pra te explicar como você faz pra vir aqui buscar o seu ingresso. Flávio, deixa aqui os canais de vocês.
Tá, todos os canais, é só procurar o Itzaia, Facebook, Twitter, Instagram. A crítica de Star Wars já tá no ar, pra quem quiser aí ler a crítica completa. Então, você pode concordar ou não concordar. Então, se quiser colocar argumentos contrários, a discussão tá aí.
É boa, né? É uma discussão
exato.
Boa.
Exato. Nem sempre a gente tem que concordar, né?
É claro.
É bom discordar às vezes. Mas a crítica já tá no ar, tem texto todo dia, só entrar lá. Eu tô um pouco depressivo hoje, né? Por causa do Tetsuo, né? É isso aí.
Valeu, Flávia. Até semana que vem.
Valeu, até semana que vem.
Tchau. 5h50.